Olá, prezados amigos. Estamos juntos mais uma vez para uma aula interessante sobre o assunto a Torá oral. É paralela à Torá escrita ou é uma extensão para um profundo entendimento? A aula de hoje foi montada graças à pergunta de um dos nossos amigos no grupo de perguntas e respostas, e isso fez com que eu pesquisasse o assunto e montasse uma aula interessante hoje. Então vamos lá. O Rambam Maimônides, em sua introdução sobre o Mishneh Torá, escreve o seguinte: todas as mitzvot que foram outorgadas a Moshe Rabbeinu no Monte Sinai, no Har Sinai, foram outorgadas com todas as suas explicações e esclarecimentos, como está escrito na Torá Shemot, capítulo 24, passuco 12. E estou te outorgando as tábuas da pedra e a Torá e a mitzvah que escrevi para ensiná-los. No Talmud, Brachot 5a, consta o seguinte sobre esse passuco: tábuas de pedra são os 10 mandamentos. Torá é a Torá escrita. Mitzvah são os Mishnayot, que escrevi, são Nevi'im e Ketuvim, profetas e escrituras. Para ensiná-los é a Gemara. Isso nos ensina que não somente a Torá escrita, como também a Torá oral, foi outorgada a Moshe Rabbeinu no Monte Sinai, no Har Sinai. No Talmud Yerushalmi consta que mesmo entendimento de estudantes no decorrer de todas as gerações também foram outorgados a Moshe Rabbeinu no Har Sinai. Então a pergunta é: qual é a necessidade da Torá oral? Será que a Torá escrita precisa de complemento? O Maharal escreve o seguinte: a Torá outorgada por Deus ao povo de Israel contém a Torá escrita, que é a Torá que está perante nós no Sefer Torá, e também a Torá oral, que contém a explicação das mitzvot. Pois na escrita foi outorgada somente a mitzvah, e oralmente foi outorgada a explicação dessa mitzvah. Deve ser questionado então: por que não foi tudo outorgado na Torá escrita? E mais ainda, consta no Talmud, Tratado de Gittin 60b. Rabbi Yehuda Menachman, o tradutor de Reish Lakish, disse o seguinte: uma vez está escrito no Shemot, capítulo 34, passuco 27, escreva para ti essas coisas. E outra vez está escrito, adiante, no mesmo passuco: pois essas coisas vocais. Como pode ser que uma vez a Torá descreve a si mesma como coisas escritas e outra vez como coisas vocais? Responde o Tana de Beira Bishmael: que essas coisas, a Torá escrita, você pode escrever, mas não a Zarachot, a Torá oral, é proibido de escrever. O estudo oral ajuda a memorizar o assunto estudado. Será que um de vocês aqui tem enciclopédia? Quando foi a última vez que alguém pesquisou alguma coisa na enciclopédia? A maioria das pessoas não toca em sua enciclopédia durante muito tempo. De modo geral, os momentos nos quais as pessoas tocam em suas enciclopédias é quando necessitam pesquisar um determinado assunto. No resto do tempo, os livros descansam quase eternamente na estante, sendo um lugar para montanhas de poeira. Esta não foi a verdadeira intenção divina ao nos otorgar a Torá oral. O judaísmo não é um compilado de fontes de informações que foi preparado para que na maioria do tempo descanse na estante. Devemos viver a Torá e devemos absorvê-la em nossa alma. Portanto, devemos compreendê-la dos pés à cabeça e da cabeça aos pés. Por esse motivo, Deus nos outorgou a Torá escrita e a Torá oral. Os princípios básicos estão escritos, porém o resto deve ser memorizado e transmitido para que a pessoa tenha os ensinamentos guardados e preservados em sua memória, para que transmitam-os à próxima geração. Ou seja, cada um deve ter seu método de memorizá-la, para que possa saber e entender a Torá de todos os aspectos. Método eficaz de transmissão da Torá. Além de que o estudo oral ajuda a memorizar, esse tipo de estudo deve ser transmitido diretamente do transmissor a seu discípulo ou do pai diretamente ao seu filho. Desse modo, a Torá estará sempre na ponta da língua de cada um, de tal modo que as pessoas conversam sobre ela e esclarecem seus ensinamentos. Esse assunto é fortificado pelo Talmud Eiruvin 54b. E assim consta no Talmud. Assim era a transmissão da Torá ao povo de Israel. Primeiramente, entrava Aarón a Cohen para escutar de Moshe. E Moshe lhe ensinava uma única vez o que havia recebido de Deus. Em seguida, Aharon sentava-se ao lado direito de Moshe. Entravam os filhos de Aharon, Elazar e Itamar. Moshe lhes ensinava do mesmo modo que ensinou Aharon. Após esse ensinamento, um deles se sentava à esquerda de Moshe e o outro à direita de Aharon. Em seguida, entravam 70 anciãos que aprendiam a Torá do mesmo modo que Moshe ensinou a Aharon e seus filhos. E em seguida, entravam o resto do povo. Isso significa que Aharon escutou o mesmo ensinamento 4 vezes, seus filhos 3 vezes, os anciões 2 vezes e o resto do povo escutou somente uma única vez. Cada um dos ouvintes de Moshe ensinou aos outros, de modo que todos escutaram os mesmos ensinamentos pelo menos 4 vezes. Disse Rabi Eliezer, a pessoa é obrigada a ensinar seu discípulo 4 vezes. Isso é aprendido por Kal Vachomer. Kal Vachomer é uma dedução lógica, uma das 13 virtudes de interpretação da Torá. Se Aharon escutou de Moshe 4 vezes, mesmo que Moshe aprendeu diretamente de Deus, qualquer outra pessoa comum não seria óbvio que deveria estudar e ensinar pelo menos 4 vezes? Rabi Akiva disse, de onde sabemos que a pessoa deve ensinar a seu discípulo até que esteja entendido? Esse ensinamento consta na Torá, Dvarim, 31:19, e consta lá o seguinte, Velamda et benei Israel sima befihem, e ensine ao povo de Israel e coloque em sua boca. Ou seja, o ensinamento deve estar claro e arrumado na memória do seu discípulo. E de onde aprendemos que o mestre deve ensinar todos os lados e explicações a seus discípulos? Conforme consta na Torá, Shmot 21:1, Ve'eile ha-mishpatim asher tasim lifneem. E essas são as leis que lhe colocarás perante a eles, como a mesa posta perante a eles. Ou seja, a Torá deve ser posta ao aluno, ao discípulo, de uma mesa posta e clara. Compilação da Torá oral Mishnah. Rabbi Yehuda Nasi, ou como mais comumente chamado Rabbeinu HaKadosh, compilou a Mishnah. Desde os dias de Moshe e até os dias de Rabbeinu HaKadosh, não havia nada compilado para ensinar a Torá oral em público. A transmissão era feita da seguinte forma. O chefe do Beit Din, ou o profeta que vivia naquela época, escrevia tópicos do que havia recebido de seus mestres e, assim, repassava oralmente ao público. E, assim, cada um escrevia os tópicos que conseguia entender e aprender de seus mestres, tanto dos ensinamentos e aprendizagens, das leis que havia ouvido e dos assuntos que foram entendidos através das 13 virtudes de interpretação da Torá. E sempre foi assim, até que Rabbeinu HaKadosh juntou todos os ensinamentos, todas as leis, todas as explicações recebidos oralmente até sua época e compilou a Mishnah. A Mishnah foi ensinada em público em todos os lugares e todos a escreveram para que não seja esquecida da memória do povo de Israel. E por que Rabbeinu HaKadosh fez isso? Porque ele viu que os estudantes estavam diminuindo e os problemas estavam se renegando. E o reinado romano estava se espalhando pelo mundo e se fortalecendo. Quando o povo de Israel estava diminuindo cada vez mais sua força e sua influência, portanto, ele compilou uma obra unânime para que todos aprendam e ensinem às próximas gerações com o intuito que a Torá não seja esquecida da memória do povo de Israel. Durante toda a sua vida, Rabbeinu HaKadosh, seu Bidin, ensinaram a Torá ao povo para que esta não seja esquecida. Consta no Torá Tmimá o seguinte, portanto, se levantaram os sábios posteriores a Rabbeinu HaKadosh e compilaram diversas obras, como Safra, Sifri, Tosefta, Mechilta, etc., com o intuito de explicar os princípios e os assuntos da Mishnah. Os dois Talmud, Bavli e Yerushalmi, também foram compilados para explicar as razões e os motivos do escrito na Mishnah, os métodos de estudo e a relação entre a Torá escrita e a Torá oral. Até que no final, a compilação do Talmud, a Torá escrita, foi integralmente pesquisada e esclarecida, a tal ponto que a Torá escrita é comparada a um tronco de árvore com fortes raízes e espalhadas em todas as direções. E a Torá oral é comparada aos galhos e à imensa copa dessa árvore. escreveu Rabbeinu Tzedok de Lublin. A proibição original de escrever a Torá oral foi pela razão de que, ao escrevê-la, a parte viva da pessoa que transmite é excluída quando as palavras são postas no papel. A pessoa que alcança o entendimento das palavras alcança somente a camada material, sem a alma viva daquele que transmite. Porém, para que não haja esquecimento da Torá, foi permitida a escrita da Torá oral, para que pelo menos saibamos qual é a camada material desses ensinamentos. Mesmo que a verdade divina foi de que a Torá oral fosse transmitida vocalmente e não por escrito, e foi decidido escrevê-la para que não seja esquecido. Consta no Sefer HaIkarim. E já que pode haver divergência entre os sábios em assuntos que foram extraídos das 13 virtudes de interpretação da Torá, a sabedoria divina concordou para que a Torá seja interpretada, entendida do modo mais perfeito possível, diminuindo ao máximo possível as discussões de divergências e a decisão da explicação, que seja a decisão prevalecente, esteja na mão das maioria dos Hachamim. Como consta na Torá, Shemot 23, Passuk 2, Acharei Rabim Lehatot, mas incline-te a maioria. A Torá nos ordenou também que não nos desviemos das orientações de nossos sábios, conforme escrito na Torá, Dvarim 17, 11, Lotastur Minadavar, Asheregidu Lecha Yamin Usmol. Não te desviarás da sentença que anunciam a você, nem à direita e nem à esquerda. Nossos sábios explicam que, mesmo que o sábio lhe oriente, que diga que a esquerda é a direita e a direita é a esquerda, siga a orientação dos sábios. A intenção disto é que cada pessoa tenha a tendência de dar importância e respaldo a seus pensamentos e suas lógicas, mais do que os outros, mais do que a ideia dos outros. Essa tendência pode chegar a tal ponto que mesmo pessoas leigas, sem nenhum conhecimento em determinados assuntos, se considerem como os mais peritos no assunto, ignorando e menosprezando a opinião daqueles que realmente são peritos e dão um tom. Portanto, disse o Passuk, que mesmo que a pessoa veja que os sábios opinam ao contrário de sua lógica, dizendo a tal ponto que a esquerda é a direita é a esquerda, mesmo assim, cada um deve seguir a opinião de Hachamim. E mesmo que a pessoa ou o sábio que discorda seja mais sábio do que a maioria dos sábios que decidiram o contrário de sua opinião, mesmo assim, a opinião que prevalece é a da maioria. Essa é a explicação para o assunto no Talmud Baba Metzia 59b. Sobre o assunto Tanur Shenachnai, forno da cobra. O assunto lá tratado é o seguinte. Se trata de um forno feito de diversas rodelas. Esse forno parece com uma cobra que aparentemente é parecida com a estrutura externa desse forno. Entre as rodelas é posto areia. Entre os diversos assuntos alárgicos sobre esse forno está o assunto da pureza e da impureza. Esse forno era composto de diversas rodelas de porcelana. Quando esse forno foi dividido em várias rodelas e novamente formado em forno, que foi posta outra vez areia entre as rodelas e depois esquentadas em forno maior, como qualquer outro utensílio de porcelana, os sábios divergem sobre o estado de pureza do forno. Rabi Eliezer purifica a maioria de Hachamim, representada por Rabi Yoshua, e purifica. Segundo a regra exibida anteriormente, a Halakha segue a opinião de Hachamim. Porém, o que a Gemara nos transmite no decorrer desse assunto é que uma coisa que nos ensinará algo muito profundo sobre a interpretação e o seguimento de Hachamim sobre a Torá. Disse Rabi Eliezer, se a Halakha é conforme a minha opinião, que esta árvore de alfarroba se mova do lugar. E realmente, a árvore se moveu 50 metros de distância. Respondeu Rabi Yoshua, não é possível trazer prova da alfarroba. Disse Rabi Eliezer, se a Halakha segue minha opinião, a correnteza da água provará isso. E realmente a correnteza correu para trás. Disse Rabi Yoshua, não é possível trazer prova da correnteza. Disse Rabi Eliezer, se a Halakha segue minha opinião, as paredes do Beit HaMikdash provarão isso. As paredes começaram a inclinar. Respondeu Rabi Yoshua, se os Tamidei Hachamim discutem entre si sobre o assunto de Halakha, por que vocês as paredes se intrometem? As paredes não voltaram para trás por respeito a Rabi Eliezer e não caíram para trás mais por respeito a Rabi Yoshua. Disse Rabi Eliezer, se a Halakha segue minha opinião, que haja uma prova celestial. Imediatamente, saiu uma voz do céu dizendo: por que vocês discutem com a Beliezer? Uma vez que a Halakha sempre como sua opinião, respondeu a Yoshua: Deus, voz do céu, vocês nos deram a Torá, dizendo que a Torá seja fixada pelos sábios da terra, e não entre vocês. Não se intrometam. A conclusão do Talmud desse assunto foi prevalecer a opinião de Rabi Yoshua. Mesmo que Rabi Eliezer era mais sábio do que todos os outros sábios juntos, a tal ponto de que a voz celestial afirmou isso, de qualquer modo, a Halakha foi fixada conforme a maioria dos Hachamim. Caso em determinada circunstância a Halakha seja fixada pela opinião de somente um Hacham, e não pela opinião da maioria, haverão diversas imensas divergências, pois cada um opinará que sua opinião é que prevalece. Portanto, assim se comporta em assunto de Halakha, sempre ir com a maioria. Isso, com certeza, caso não for assim, trará a ruína da Torá de modo geral, sendo monarquia quando cada um faz o que quer. Portanto, é muito importante seguir a opinião da maioria. Porém, não qualquer tipo de maioria. Porém, pois os leigos, por serem a maioria, podem decidir algo que contradizem totalmente os princípios da Torá. A maioria citada aqui é a maioria de Hakamim. Uma das provas mais nítidas que a Torá escrita e a Torá oral são paralelas. Uma das provas mais nítidas que a Torá oral está sempre paralela à Torá escrita é que a Torá recebida por Moshe é a mesma que temos hoje em dia. É o fato de que a Torá foi otorgada sem nenhuma pontuação. E mesmo assim, centenas e milhares de anos, a Torá sempre foi e é e sempre será lida com a mesma pontuação, exceto no caso de diferença de pronúncia devido aos diferentes exílios do povo. Introdução do Rambam à explicação dos Mishnayot. De que modo Moshe Rabbeinu transmitiu a Torá ao povo? Saiba, diz o Rambam, que toda a mitzvah Deus otorgou a Moshe Rabbeinu, que continha todas as explicações, ou seja, Deus lhe ensinava a mitzvah e lhe explicava tudo que era incluído em tal mitzvah. Assim era transmitido a Torá ao povo de Israel, conforme citado antes, primeiro Aaron, depois seus filhos, e depois os sábios, e etc., do modo tal que todos escutaram o ensinamento 4 vezes e transmitiram aos seus amigos. No início da Parashá do Behar, Vaikra 25, a Torá nos ensina sobre a mitzvah de Shemitah. De 7 em 7 anos, a Torá de Israel, a terra de Israel, deve estar cessada a produção agrícola durante 1 ano. Essa mitzvah é cumprida somente em Israel. Pergunta Rashi, por qual motivo essa mitzvah foi dita justamente aos pés do Monte Sinai? Uma vez que essa mitzvah de nenhuma maneira é cumprida fora de Israel, nesse local, responde Rashi, que do mesmo modo que a mitzvah de Shemitah nos foi ensinada no Monte Sinai, com todos os seus detalhes, subdetalhes, etc., assim também nos foram ensinados e transmitidos todos os preceitos e subpreceitos de em todos os mínimos detalhes de todas as mitzvot no Monte Sinai. Fé em segurança em Hashem. Conjunto Torá, Shemot, capítulo 2, passuk 1. E foi o homem da tribo de Levi e casou-se com a filha de Levi. Consta no Talmud Sotá, em nome de Rabiúda Bar Zivna, que se trata de Amram, o pai de Moshe, Aharon e de Miriam. Amram era o líder da geração. Após o decreto do faraó que todos os meninos machos recém-nascidos fossem jogados no Nilo, ele disse que o esforço de trazer crianças ao mundo seria em vão. Portanto, divorciou-se de sua esposa Yocheved. Em seguida, todos os membros fizeram o mesmo ato com suas esposas. Lhe disse Miriam: pai, seu decreto é mais severo do que o decreto do faraó, pois faraó decretou somente sobre os machos e você decreta também sobre as fêmeas. Faraó decretou somente nesse mundo e você decreta no mundo vindouro. Faraó, o perverso, é dúvida se seus decretos realmente acontecerão, mas seus decretos com certeza acontecerão, pois o povo está indo atrás de você. Logo em seguida, Amram casou com a sua esposa de novo, e todos os maridos voltaram a casar. com suas esposas. Aprendemos dessa passagem que a fé e a confiança nas palavras de Rahamim devem ser tão fortes. Mesmo que nos pareça que o Rabino esteja errado, devemos confiar em sua visão. Pois uma das virtudes de Raham é que ele vê o que vai nascer de tal ato e tal circunstância. O Raham é conhecido como aquele que vê o que vai nascer de determinados atos e acontecimentos. O parto é composto de dores, dificuldades, porém, em seguida, será uma fonte de imensa alegria. O Raham exige programas e cálculos que aparentemente são inaceitáveis e que muitas vezes parece ser melhor deixá-los de lado, como o início do parto, que inicia com contrações e imensas dores. Porém, a sabedoria do Raham é de ver o que acontecerá depois de imensas dores, no momento do qual todos estão super felizes e contentes pela nova alma vinda ao mundo. Para isso, é exigido um enorme grau de sabedoria para ver o início da luz durante o momento de escuridão. Portanto, pessoal, Deus nos otorgou a Torá escrita. Deus nos otorgou a Torá oral. Nos otorgou tudo. Porém, temos que lembrar o seguinte. A Torá oral é a interpretação de Rahamim da Torá escrita e suas ramificações. Devemos seguir a opinião dos nossos Rahamim e não cada um que não entende do assunto se achar o perito antes de estudar. A Torá deve ser interpretada pelos sábios, aqueles que entendem do assunto e podem nos orientar. Muito obrigado a todos. Muito prazer. Muito obrigado a todos.